SBS Radio.
Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. Estamos a uma semana da final da Copa Libertadores da América de 2020, do ano passado, adiada para esse ano por conta da pandemia, e que vai reunir no estádio do Maracanã o time do Santos e o time do Palmeiras. Os dois times que tiveram as melhores campanhas na primeira fase da Copa Libertadores, o Palmeiras com o melhor desempenho, o Santos com o segundo melhor desempenho, e é a primeira vez que isso acontece desde o ano 2000, dois times com melhor campanha chegarem na decisão. São dois times com algumas singularidades, como por exemplo o fato de terem vários jogadores vindos da base. O Santos, porque não pôde contratar ninguém nessa temporada passada, porque está proibido de fazer isso pela FIFA, andou devendo para clubes com quem ele negociou outros jogadores, e também e também porque teve que se virar com a base a partir dessa ordem, e também até pela política que foi adotada, porque o dinheiro está curto mesmo lá no Santos. E aí o técnico Cuca, que gosta de trabalhar com jovens, acabou colocando vários atletas no time, está indo muito bem assim. Então são dois times que têm jogadores de nomes que foram formados na base, como Lucas Veríssimo, por exemplo, que já está negociado com o Benfica, e outros clubes como, e outros times como, por exemplo, o Pituca Volante, que está indo embora para o Japão, e alguns jogadores na frente, como Caio Jorge, que é formado na escolinha do centro de treinamento Rei Pelé, né? O time do Santos vem com uma campanha razoável, foi muito bem nos últimos jogos de mata-mata, eliminou o Boca Juniors da Argentina na semifinal. O Palmeiras tirou o River Plate do caminho na semifinal. Tem alguns jovens que vieram já como uma política do time de baixar o custo do elenco e também de subir, dar espaço para garotos, como Gabriel Menino, lateral e volante, que já está na seleção brasileira, o Danilo, volante canhoto, muito bom de bola, Patrick de Paula, outro volante canhoto, que começou muito bem a temporada, andou se perdendo, deu muita festa em casa, aí a mãe dele foi morar com ele, e agora ele está sossegando e voltando a jogar bem. E o menino Gabriel Veron, que já foi campeão mundial, eleito melhor jogador do Mundial Sub-17, e que vem muito bem. Mas o melhor jogador do Palmeiras na Libertadores é o goleiro Everton, goleiro de seleção brasileira, e que vem sendo apontado como um dos melhores, se não o melhor jogador dessa Libertadores. Está jogando muito. Então vamos ver, grande final no Maracanã. Nessa sexta-feira tivemos algumas notícias a respeito dessa final. A primeira coisa é que o governo do Rio de Janeiro liberou o Maracanã para público, mas um público só de convidados, e no máximo 10% da capacidade do estádio, que daria 7 mil, pouco mais de 7 mil lugares. A Conmebol, Confederação Sul-Americana, divulgou na noite da sexta-feira que essa final vai ter um limite estimado em 5 mil pessoas credenciadas no Maracanã. Está avisando e reforçando que não vai haver venda de ingresso ao público, mas torcidas uniformizadas, tanto do Santos quanto do Palmeiras, estão se armando para irem até o Rio de Janeiro para fazer festa na porta do Maracanã, na porta do hotel onde os times vão ficar, enfim. Coisas que não deveriam estar fazendo, porque a situação do Covid-19, da pandemia, está muito ruim, muitos casos, as UTIs estão ficando lotadas, enfim, era melhor ficar todo mundo aqui em casa. Mas o que a Conmebol explica é que vai dar credenciamento para jogadores, árbitros, técnicos e as comissões técnicas dos dois times, o staff de operações da Conmebol, pessoal de segurança e protocolos sanitários, os empregados do Maracanã e os responsáveis pela transmissão do jogo na TV, os profissionais de imprensa, na verdade é um por cada jornal, site, e para a TV já são três, né? Porque é sempre um cinegrafista, um operador e um repórter. Nós vamos ter convidados dos patrocinadores e dirigentes também da Conmebol, autoridades do Rio de Janeiro, do estado e do país, e convidados dos clubes que são clubes finalistas, né? Caberia até um pouquinho mais de gente, de acordo com o atual governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, porque ele liberou para 10%, isso dá mais ou menos 7.800 pessoas, como eu disse ali no começo desse boletim. Agora, todo mundo para entrar, se quiser entrar, vai ter que chegar e apresentar a cópia de um exame, do resultado de um exame PCR negativo, com material coletado até 5 dias antes da partida. Checagem de temperatura corporal e o uso de máscara de proteção durante o tempo todo. E aí isso nos remete a um convidado muito peculiar a essa final. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está querendo ir para a final da Libertadores. Mas se quiser ir, vai ter que, testar para o Covid-19. Fazer um teste PCR, coisa que ele não gosta muito, não. Ele fez quando ele foi constatado que ele deu positivo para o vírus, mas depois disso, não. Diz que vai ter que usar a máscara, e isso é uma curiosidade, porque ele ultimamente não usa máscara em lugar nenhum, nem em cerimônia do Exército, que a gente teve essa semana, em que nós tínhamos oficiais do Exército, mais um ministro, todo mundo em volta com o Bolsonaro, o único sem máscara era o presidente, né? Então, e outro, ele tem que fazer o teste 5 dias antes, até 96 horas antes do jogo, que vai ser nesse sábado, dia 30, próximo sábado, às 5 horas da tarde, horário aqui do Brasil, né? Ele foi contaminado, quem lembra, o Bolsonaro, no dia 30 de outubro, deu positivo, mas enfim, ele pegou em julho, na verdade, passou por 3 testes e depois disso nunca mais. O Bolsonaro, para mostrar que não está de brincadeira, nessa sexta-feira, ele foi dar um passeiozinho no centro de treinamento do Brasiliense, em Brasília, onde está o time do Flamengo. O Flamengo jogou contra o Palmeiras nessa quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, venceu o Palmeiras por 2-0. E aí o Bolsonaro resolveu visitar, fez uma visita surpresa no centro de treinamento, chegou com uma comitiva e o Flamengo nem sabia, tanto que o presidente tinha ido do Flamengo, Rodolfo Landim, já tinha voltado para o Rio de Janeiro, o vice de futebol Marcos Braz é que ficou lá fazendo sala, alguns jogadores ficaram lá conversando com o presidente, como o Felipe Luiz, o Arão, o Ilharão, o Diego Alves, o Gabigol, mas alguns jogadores como Gerson, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio não foram nem para perto do presidente. O presidente ficou quase meia hora falando lá com eles na visita, e aí depois o Flamengo evitou colocar nas suas mídias sociais qualquer imagem desse encontro. Parece que é para não dar problema, porque o Bolsonaro atravessa um momento de muita pouca popularidade. E torcidas uniformizadas do Flamengo, inclusive, fazem campanha abertamente pelo impeachment do presidente. Então o time do Flamengo resolveu segurar, não colocou nos seus perfis. Mas os integrantes da caravana do presidente vazaram as imagens nas mídias sociais. Detalhe: todas as pessoas que estavam com o presidente e o presidente não usavam máscara ou qualquer outro material de proteção. Todo mundo sem máscara no Flamengo conversando. Tudo bem que quase todo mundo que estava ali já pegou Covid, mas ainda pode pegar de novo, né? Já deu problema, já deu nota de repúdio do grupo chamado Flamengo da Gente, que é um grupo de esquerda, de torcedores de esquerda do Flamengo, enfim. O negócio ficou feio. E porque o homem foi lá visitar, né? O homem quer ir à coisa. Agora, mais uma curiosidade com relação ao presidente da República na final da Libertadores. Ele diz ser palmeirense. Nesses 2 anos de governo, ele já vestiu camisa de mais de 60 clubes. Recentemente, no final do ano, no Natal, no Novo, ele passou em Santos. Ele foi jogar uma pelada com ex-jogadores do Santos, vestiu a camisa 10 do Santos, pulou no mar com a camisa 10 do Santos, e a final é Santos e Palmeiras. Agora, para quem ele vai torcer, a gente não sabe dizer. Né? A gente sabe que vamos ter uma rodada muito importante do Campeonato Brasileiro, faltando só agora 9 jogos para cada time, que alguns times ainda precisam jogar 10, mas no geral faltando 9 jogos, e o líder do campeonato, no início, antes do início dessa rodada, que é a 32ª, é o Internacional. Mas o São Paulo jogou nesse sábado contra o Coritiba e pode ter passado. Mas na sequência, nesse domingo, nós vamos ter o Internacional em campo, Flamengo em campo, Atlético Mineiro em campo, os 4 times que estão mais perto da briga pelo título. E o Palmeiras e o Grêmio, que chegam ali com 51 pontos, chegam um pouquinho atrás desses times, mas também tem jogos importantes. Então, nesse domingo, o Flamengo vai jogar no Paraná contra o Atlético Paranaense, e o Internacional tem um pior desafio, porque é Grenal em Porto Alegre. Quem conhece e vive os gaúchos aí da Austrália sabem bem como é que é Grenal, né? Grenal é o grande clássico, metade da cidade para um lado, metade da cidade de Porto Alegre para o outro. E o Grenal em que o Internacional se vence, se mantém a sua primeira colocação, se perde, dá moral para o Grêmio, que esse ano não perdeu até agora para o Internacional. O Internacional não consegue vencer o Grêmio. O Palmeiras vai ao Ceará, enfrentar o Ceará, que é um jogo importante. O Santos, que está um pouquinho abaixo, pega o Goiás. E aí nós vamos ter o Atlético Mineiro contra o Vasco da Gama. Então são jogos que vão decidir no final desse domingo como é que está ficando essa tabela, para ver se sai um pouco, porque por enquanto tem 6 times com possibilidade de ser campeão brasileiro, coisa rara no Campeonato Brasileiro, mas parece que agora melhorou e, enfim, estamos assim. A última notícia olímpica foi o susto dado por uma informação na última quinta-feira de que o governo japonês já teria admitido, junto com os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que já era, que não ia dar para tocar essa edição dos Jogos Olímpicos por conta da pandemia. O quadro, que poderia ter melhorado, piorou. Mas o Comitê Olímpico Internacional negou essa informação. O Comitê Olímpico Brasileiro garante que os Jogos estão mantidos para metade do ano. Então, os atletas todos esperando, várias modalidades com eliminatórias, com pré-olímpicos, com uma série de eventos que garantem vaga nos Jogos de Tóquio. Então, vamos ver como é que vai acontecer, né? Aparentemente, não foi cancelada essa edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês. Eu volto semana que vem com mais informações. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.